O censo 2022 do IBGE mostrou que, para cada 100 crianças, há 53 idosos na Paraíba. Um crescimento significativo, já que no censo 2010 eram 33 idosos para cada 100 crianças. O número absoluto de pessoas acima de 60 anos aumentou 79% neste período. Quando se fala de saúde suplementar, os idosos já representam quase metade dos beneficiários. Emanuel Arantes, ouvidor da Comissão de Direito do Consumidor da OAB, diz que as queixas de idosos relativas aos planos de saúde são frequentes.
Principalmente no sentido da recusa de contratação de consumidor idoso. A gente deixa muito claro que é ilegal negar a contratação de plano de saúde em razão de idade ou de qualquer outro tipo de condicionante. Isso é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor e, acaso isso venha a ocorrer, seja pelo próprio plano de saúde, pela administradora de benefício, ou até pelo aquele corretor ali que você procura o corretor na área de saúde para tentar contratar, e acaso isso seja negado e declaradamente seja pela questão da idade, tá? Sugerimos que seja feita denúncia via ANS e também via os PROCONs.
Ele explica quais são as punições previstas.
É feito um processo administrativo, tanto no âmbito da ANS como também do PROCON. E no caso específico, por exemplo, do PROCON, o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele regulamenta essa multa mínima, que no estado da Paraíba hoje está no patamar aí de R$12 mil.
Marina Shizuko é diretora técnica da União Nacional de Instituições de Autogestão em Saúde. Ela fala sobre os desafios enfrentados pelas operadoras de planos para atender ao público mais idoso.
Quando a gente fala interessante em expectativa de vida, a gente pensa num determinado ano. A partir daquele ano, as pessoas que nascem, né, naquele ano têm uma expectativa de vida de X. Então, a gente tem que cuidar também da nossa população infantil e da nossa população jovem, né? Não só dos idosos. Hoje, os idosos, eles são quase que a maioria nos planos de saúde, então a gente tem que tratar essa população, mas sem esquecer que a criança e o jovem vai chegar ali. Então a gente tem que investir em promoção da saúde e prevenção de doenças, que é o que a gente tem feito. A gente pratica muito hoje o compartilhamento de boas práticas. O que, que é isso? A gente atua no compartilhamento de clínicas de APS, que são, né, as clínicas de atenção primária em saúde, o centro de infusões de medicamento compartilhados também. Então, assim, as operadoras de plano de saúde têm as mesmas dores. Por que não a gente não compartilhar as soluções, né? Então, a gente tem feito muito isso, compartilhamento de telemedicina. Então, acho que a gente tem que, né, como está todo mundo no mesmo barco, a gente precisa também saber compartilhar e não cada um seguir o seu próprio caminho, né? Então, a gente tem feito isso. E nesse compartilhamento, a gente tem obtido muito êxito, pensando na sustentabilidade da operadora.
Marina acredita que é preciso repensar os modelos de operação dos planos e também as formas de atendimento.
A gente tem que ter um cuidado coordenado, né, um monitoramento desse paciente idoso em casa, para evitar as idas desse paciente ao pronto-socorro, né, evitar internações, muitas vezes desnecessárias, né, com intervenções que eu posso fazer no domicílio desse paciente. Então, esse cuidado coordenado, ele é muito importante. E a gente também tem que pensar na rede prestadora, né? O que, que eu estou fazendo na minha rede para poder mudar um pouco esse modelo de remuneração? Porque hoje a gente trabalha muito ainda com esse modelo fee-for-service, né? Que é um modelo ruim, né? Assim, quanto mais o meu prestador faz, mais ele ganha. Mas a gente não tem uma medição do que ele está entregando de valor para esse meu paciente, qual que é o desfecho clínico daquele tratamento que ele está fazendo no meu beneficiário. Então, assim, a gente tem que pensar para reduzir reclamações de beneficiários, né, junto à Agência Nacional de Saúde, para poder melhorar a satisfação do meu beneficiário. A gente precisa de pensar num todo, né? Como beneficiário no centro do cuidado, realmente, a operadora de um lado, o prestador de serviço do outro, a indústria também do outro lado, né? Então, acho que a gente tem que unir forças em prol do beneficiário.
Reportagem Ebert Araújo.